A segunda parte dessa contemplação, ela visa mais efetivamente transformar o apego. A gente pode começar com um exercício imaginativo em que a gente imagina que a gente então tem aquilo que a gente tanto anseia. Imagine que seu sonho se realiza. Você realmente está feliz? A vida está resolvida? Ou talvez a presença dos venenos mentais ainda no seu fluxo mental indique que, mesmo ter esse objeto, não garante que você vai experienciar uma felicidade muito profunda. Esse objeto continua sendo impermanente, se você olhar bem. Ele continua não tendo em si um eu ou meu, seu. Ele continua tendo um grau de insatisfatoriedade. A descrição de samsara no budismo indica exatamente essa característica da insatisfatoriedade. Por quanto tempo eu teria que manter isso para eu dizer que eu estou satisfeito? Se eu examinar bem, eu talvez nunca fique satisfeito. Eu sempre vou precisar de mais um ano, mais um pouco. E que em um mundo em que as coisas continuamente se transformam, eu talvez consegui isso que eu, pelo que eu tanto anseio, não resolva de fato a minha vida. E aí nós podemos ampliar a pergunta e ver, bom, mas será que alguma coisa externa a mim tem como me trazer uma felicidade duradoura e genuína? Se a gente perceber bem, essa pergunta não afirma que a felicidade e um bem-estar profundo são impossíveis, mas ela diz respeito a fontes externas de felicidade. Em um mundo em que nada se estabiliza, existe alguma coisa externa que verdadeiramente seja um refúgio? O apego também é muito conectado com o medo. Quando nós estamos apegados a algo, a gente frequentemente tem medo de perder essa coisa caso nós já a tenhamos conquistado. E aí a nossa mente cria os piores cenários possíveis a cada vez que alguma coisa parece estar fora do planejado. Mas imagine que você está separado disso que você sonha ter como seu. Imagine que você realmente não está mais naquele emprego, não tem mais uma certa posição social, ou não está mais com um certo relacionamento. E aí se pergunte: bom, realmente é o fim do mundo? Que recursos eu tenho dentro de mim, recursos que eu posso acessar por meio de várias tradições e grupos, professores e professores, eu posso cultivar. Que recursos existem na comunidade? Que habilidades podem ser aprendidas? Quais habilidades já foram aprendidas? Tudo que eu tenho a oferecer. Será o caso que realmente, caso eu me veja separado dessa coisa externa, realmente é o fim do mundo? Então se pergunte por quais recursos você tem. Outra contemplação sugerida pelo Thubten Chodron é a seguinte: quando nós nos vemos efetivamente separados daquilo a que nós estamos apegados, nós sentimos uma tristeza que não é necessariamente pelo passado, mas é pelo futuro que nós gostaríamos de ter e que não vai ser mais do jeito que nós queríamos. Se a gente examinar, talvez. E se não necessariamente o melhor futuro imaginável, nós não estamos privados de ter um bom futuro. Mas se nós olharmos também, a gente pode mudar a nossa forma de nos relacionar com esse passado. Já que o samsara, ele é uma mente de insatisfatoriedade pela qual nós operamos. E se nós olharmos para o que aconteceu de positivo e gerar contentamento, gerar satisfação? Então a gente pode trazer à mente essa pessoa, situação, oportunidade e olhar que bom que isso aconteceu, que bom que essas coisas positivas aconteceram, ainda que por menos tempo do que eu gostaria, talvez. Qualquer que tenha sido a duração, eu posso olhar e dizer que eu me alegro porque isso aconteceu e ficar satisfeito e ver que não tem necessariamente um problema que no futuro seja diferente. O amor continua sendo possível, as qualidades qualidades que nós temos a oferecer para o mundo continuam sendo passíveis de ser oferecidas por outros meios. Então a gente gera um contentamento em relação ao passado, uma gratidão e uma abertura, uma curiosidade pelo futuro. Uma forma mais comum em algumas tradições espirituais, por exemplo, no budismo, de enfraquecer a força do apego também, é se imaginar dando aquilo que você enganosamente considera que é seu. Então, quem tem uma conexão religiosa pode se imaginar dando essa pessoa, ou objeto, ou circunstância, ou o próprio corpo, para o Buda ou para uma imagem que represente alguma qualidade profunda. Ou a gente também pode se imaginar dando para uma outra pessoa que vai construir uma situação melhor a partir daquilo. Qualquer gesto que a gente possa imaginar que faça sentido dentro das nossas próprias tradições, a gente oferecer aquilo que a gente enganosamente constrói como nosso, abre um espaço na nossa mente. Na medida em que fizer sentido, você pode fazer isso também. Isso obviamente não significa que a gente sai do emprego ou abandona a família. Significa que a gente não constrói enganosamente como eu e meu. Então a gente pode encerrar esse conjunto de reflexões e de contemplações, reconhecendo que é possível soltar esse engano cognitivo, soltar a energia presa que limita a nossa liberdade e a liberdade dos outros, e a gente pode perceber que sem esses enganos, nós apreciamos muito mais as coisas, muito mais as pessoas. Nós temos espaço na mente para verdadeiramente nos relacionar com aquilo que surge a cada momento. É possível, se a gente olhar, a contemplação realmente ao longo do tempo vai tornando a nossa mente mais maleável. Dzogchen Khyentse Rinpoche fala da importância da gente aumentar a capacidade de amar. Então, as relações, elas têm valor na medida em que elas conectam as pessoas envolvidas com esse lugar de amor, por exemplo, ou com outros lugares de outras virtudes. Se a gente pensar nesses termos, não é necessário segurar nada, já que o mundo está sempre em movimento. A gente pode aspirar, se conectar com essas qualidades que não dependem de circunstâncias específicas.